Aleluia! Você pode, por favor, fechar os seus olhos. Eu queria que nós pudéssemos orar mais uma vez. Senhor Jesus, fala agora, Senhor, com o teu povo. Abençoa aquilo que vamos fazer aqui, como tu tens abençoado até esse momento. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pelo louvor, pela adoração. Obrigado, Pai, pela vida de cada um aqui. Que tu possas falar agora. Tudo aquilo que é natural e humano caia por terra. E que a tua palavra, Senhor, que é mais penetrante do que espada, qualquer espada, Senhor, possa penetrar a divisão das juntas e medulas, Senhor, penetrar no nosso coração e trazer novidade de vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Isso é igreja, irmãos. E tudo isso que aconteceu aqui tem a ver com o que eu vou falar. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 19. Efésios 2:19 diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Sabe, queridos, na palavra de Deus nós encontramos muita história, no sentido de fatos, né? Fatos históricos. Nós encontramos também na palavra de Deus ensinamentos, encontramos na palavra de Deus profecia, e também encontramos poesia. Há livros que são poéticos, há livros proféticos, enfim, Deus ele fala de várias maneiras, mas existe uma mensagem que Deus quer nos dar, e esta mensagem é que ele quer cuidar de nós através do seu filho Jesus, e ele também nos deixou princípios, através da história, através da poesia, da profecia, e nós podemos encontrar os princípios de Deus, aquilo que Deus espera que nós façamos, ou aquilo que Deus preparou, um caminho que Deus preparou para que nós andássemos nele, e não nos desviássemos, e não nos perdêssemos. Amém? Se você tem os seus filhos no crer, ou um dos seus filhos no crer, você já deve ter ouvido falar dos princípios. Aliás, o crer, ele é uma escola de educação por princípios. Quais são esses princípios? Porque não só na vida acadêmica, mas os princípios de Deus são aplicados na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, os princípios de Deus existem para nos guiar, para guiar os nossos passos e nos ajudar a ficarmos firmes. Porque nós precisamos ficar firmes. E se você não sabe para onde você está indo, se você não sabe o que você está fazendo, como que você fica firme? Se você já se perdeu, estava procurando um lugar e se perdeu, aí chega um sujeito, você para o seu carro. Aliás, eu tenho várias histórias sobre isso, umas bem terríveis. Aí você para o seu carro para pedir informação. Aí, como você não sabe para onde você está indo, porque você está perdido, o sujeito fala assim: não, você segue aqui, vira à direita. Aí depois, quando você vê um posto de gasolina, você vira à esquerda. Aí depois você vai ver um açougue. Aí lá você para e pergunta de novo. Aí você segue a instrução. Aí chega lá no açougue: não, essa rua não é aqui. Ó, você volta até o posto de gasolina, aí você vai voltar naquela rua que você veio. Aí o que você faz? Você volta, porque você não sabe para onde você está indo. Então, os princípios de Deus, eles foram colocados por Deus para isso, para que você não ande, como diz Tiago, levado por todo o vento de doutrina, para que você saiba o que Deus espera de você e para onde Deus quer que você vá. Então, quais são esses princípios? O primeiro, o segundo, o terceiro, assim por diante. O primeiro princípio de Deus é o caráter, trabalhar o seu caráter. Depois, eu não vou falar sobre todos, né? Mordomia. Depois, semeadura e colheita. Autogoverno, soberania, individualidade e aliança. E essa é a palavra dessa noite. Nós pertencemos à igreja, portanto nós andamos em aliança. Por que aliança? Por que não em unanimidade? Porque a aliança, irmãos, ela demonstra que nós somos diferentes, mas que nós acordamos em andar juntos. Isso é uma aliança. Então, a igreja, ou uma empresa, ou uma família, qualquer instituição que não anda em aliança, em acordo, ela não tem muita chance. E isso é muito mais forte, porque todos nós, em qualquer nível, não é, como desses que eu falei, você vai enfrentar e vai encontrar a diversidade. Certo? Nós não somos iguais. Você concorda comigo? Nós não somos iguais. Cada um aqui pensa diferente, age diferente, reage diante de situações de formas diferentes. Porque, pelo fato de nós estarmos em acordo, nós conseguimos andar juntos. Amém? Conseguimos visualizar, vislumbrar um objetivo e persegui-lo e alcançá-lo, porque estamos juntos. E o diabo, irmãos, ele investe nesta área, porque ele sabe, né? Jesus disse: quem andar junto tem mais força, porque o reino dividido não subsiste. A casa dividida não sobrevive. Então, esse texto de Efésios, ele diz que nós somos parte da família de Deus. Nós somos concidadãos dos santos. Porque desde o início, Deus não queria que você andasse só. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, Deus diz assim: não é bom que o homem ande só. Então, a ideia de Deus é que nós andemos juntos. A Bíblia diz que nós fomos ajuntados. Você foi ajuntado. Você foi reunido. Nós fomos juntamente edificados. Juntamente nos tornamos membros uns dos outros. Nós somos mantidos juntos pelo poder de Deus. E seremos juntamente arrebatados. É isso que a palavra diz sobre nós, a igreja. Embora o seu relacionamento e o meu relacionamento com Jesus seja um relacionamento individual, nós fomos chamados para vivermos em comunidade. Você foi chamado para estar junto com pessoas. E Paulo, ele diz que ser membro do corpo de Cristo não é qualquer coisa. Não é como você fazer parte de uma lista de escola. Não é como você fazer parte de um clube. Não é como você fazer parte de um cartão de crédito, que seu nome está lá listado como um dos usuários lá de cartão e coisa assim. Ser membro do corpo de Cristo é ser membro de um organismo vivo. É ser parte importante. Porque o que há no seu corpo, meu irmão, que não é importante? Diga para mim. O que no seu corpo poderia ser dispensado? E Paulo diz que nós somos, a igreja é o corpo de Cristo. É a maneira que Deus escolheu para se manifestar nesses tempos. É através da sua vida, através da minha vida, através do nosso ajuntamento. Porque nós pertencemos à igreja, nós devemos andar em aliança. Você tem aliança com a sua esposa, com seu marido, você tem aliança com seus pais, com seus filhos, você tem aliança com os seus irmãos aqui. Se nós nos desligássemos do corpo, o sangue de Cristo não fluiria mais a nossa vida. Porque é como se aquela história do dedo amputado, né? Para que serve um dedo que foi cortado? Para o corpo, não serve mais nada. E o corpo? Ou melhor, e para o dedo? Para que serve o corpo? Para nada. Porque um precisa estar ligado ao outro. Senão, o que que acontece? Ele se perde, ele se deteriora. Ele vai precisar ser jogado fora. Então, o sangue de Cristo, para circular em você e em mim, ele precisa que nós estejamos ligados, unidos. E ser membro da família de Deus, ser membro da igreja, não é algo irrelevante. Sabe por que eu estou falando da igreja, meu irmão? Porque a igreja, ela tem sido uma das entidades mais atacadas nos últimos anos. Eu já tenho ouvido pessoas dizendo que a igreja já está como casamento, é uma instituição falida. E eu quero dizer para você nessa noite, a igreja não está falida. O casamento não está falido. Existem pessoas dizendo que você não precisa mais estar aqui. Você pode assistir um culto na televisão. Que você pode receber pela internet um culto. Que você pode comprar um DVD. Tudo isso você pode fazer. Mas vida de Deus, você só vai ter aqui, meu irmão. Em nenhum outro lugar. Eu queria que você soubesse ou lembrasse que a igreja é a vontade de Deus para o mundo. A igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus em Mateus 16, no versículo 18, se você puder abrir, por favor. Mateus 16, no versículo 18, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu irmão, a igreja é um lugar de refúgio. A igreja é um lugar onde o necessitado encontra abrigo, onde o faminto encontra alimento, onde o desesperado encontra esperança. E aonde que ele encontra isso na igreja? É na parede? É no teto? É na cadeira onde ele senta? É nas paredes que rasgaram. Aí eu entrei aqui depois da chuva de pedra, estava tudo rasgado. Essas pessoas vão encontrar com Jesus na sua vida. Você pode dizer, glória a Deus por isso? Deus podia escolher tanta gente, meu irmão, ou tanta, sei lá, tanto ser, mas ele escolheu você. Ele escolheu você para manifestar a sua glória, para manifestar o seu poder. Ele escolheu a tua vida. Aleluia por isso. Agora, existem duas igrejas, irmãos. Uma é a igreja visível, essa aqui, né, que a gente consegue visualizar. Essa igreja tem suas dificuldades. E quando eu digo esta igreja, não estou falando da igreja cristã da família do Butantan, estou falando da igreja do mundo. No mundo todo, porque nós estamos ligados uns aos outros, como eu orei aqui pelo irmão. Ele está indo para lá, tem pastor que vai cuidar dele lá, ele vai cuidar de gente lá, mas nós estamos ligados. Nós somos o corpo de Cristo. Agora, existe uma igreja que é a visível, que os homens atacam, que as pessoas denigrem a imagem. Mas existe uma igreja, que é a igreja que ainda é invisível, que é a igreja que vai ser arrebatada, é a igreja que vai estar nos céus, é a igreja que vai transcender a história, é a igreja que vai ficar além do universo, da eternidade, vai ficar por toda a eternidade. Essa igreja Jesus vem buscar. E você faz parte dessa igreja. Mas o diabo fica tentando fazer você enxergar a igreja visível, os defeitos, as dificuldades, os problemas. Quando na verdade, Paulo diz assim: buscai as coisas que são do alto. Coloca os teus olhos no que vem de Deus, e não do que vem dos homens. Porque Deus está nesse lugar. E Deus quer usar a mim, quer usar o Paulo, quer usar o Nazário, quer usar você, meu irmão, para fazer algo tremendo, poderoso, diferente. Amém? Sabe, meu irmão, não dá para a gente imaginar alguém chegando para Jesus e dizendo assim: Jesus, eu te amo, Jesus, mas sabe, eu não gosto da tua esposa. Se alguém chegasse, você homem, chegasse para você e falasse: cara, você é muito legal, mas a tua mulher eu não aguento. Você ia falar o que para ele? Mexeu com a minha mulher, mexeu comigo. Porque nós somos um, não é? Você é um com a sua esposa, eu sou um com a minha esposa. E Jesus é um com a igreja. Ou então a pessoa chega assim: Jesus, olha, eu recebo o Senhor na minha vida, mas eu não quero saber do seu corpo. Como? Isso é impossível. Mas muitos fazem isso quando atacam a igreja, quando falam mal da igreja, quando depreciam a igreja, quando dizem que a igreja não tem jeito. Eu concordo, irmãos, tem bastante gente fazendo bobagem, mas tem muita gente fazendo aquilo que Deus quer. Tem muita gente buscando fazer a vontade de Deus. E os nossos olhos têm que estar postos nisso. Nós estamos aqui, meu irmão, para fazer a vontade de Deus. Você está aqui para fazer a vontade de Deus. Sabe, salvo algumas exceções, toda vez que a Bíblia fala da igreja, ela se refere à congregação local. Toda vez, né, na maioria das vezes que ela fala da igreja, ela fala da igreja local. Porque a igreja no mundo, ela está no mundo. Agora, você não faz parte. Se você fizer parte apenas da igreja mundial, que está espalhada, e você não tiver um lugar onde você congrega, um lugar onde você batalha com o seu irmão, onde você ora, onde você recebe oração, onde você recebe instrução, meu irmão, que membro de corpo é esse? Então, por exemplo, faço parte, junto com o pastor Gerson, da liderança do ministério geral, de todas as igrejas que estão da família, ministério geral de louvor. Certo? Mas, eu também faço parte da igreja cristã da família do Butantã. Porque essa é a minha identidade como igreja. A minha igreja local. A associação não é igreja. Então eu preciso estar ligado ao corpo. E a igreja, ela é isso, ela é um compromisso. Ela nos leva ao compromisso, à responsabilidade, a uma filiação. A igreja não te deixa órfão. A igreja não vai deixar você órfão. E as igrejas, a igreja no mundo não deveria deixar ninguém órfão. Porque Deus é pai e quer juntar os seus filhos. Agora, por que que nós precisamos da igreja? Eu vou te dar 5 razões. Primeiro, a igreja nos identifica como crentes autênticos. Porque se nós não estivermos ligados, como eu já falei, a pessoas, a discípulos de Jesus, se nós não estivermos ligados a uma congregação, a um lugar, uma localidade, como é que nós podemos ser tratados por Deus, trabalhados por Deus? E Jesus disse que a nossa unidade vai mostrar ao mundo o quê? Que nós somos discípulos. A nossa unidade vai mostrar ao mundo que Ele e o Pai são um. Segundo ponto, a igreja, ela combate o meu egoísmo e o seu egoísmo. Na igreja você pode praticar o altruísmo, que é o contrário do egoísmo, certo? Na igreja você pode exercitar o amor compassivo. Você pode ser movido de compaixão pela situação de alguém, querer ajudar alguém, querer abençoar a vida de alguém. Nós aprendemos a nos interessar pelos outros, pelas dificuldades dos outros. Nós partilhamos experiências. Nós precisamos disso, irmãos, para sermos aperfeiçoados. Deus espera que a gente demonstre o amor de Jesus uns para com os outros. E a igreja é o único lugar onde isso pode acontecer. Porque nós pertencemos à igreja, nós precisamos andar em aliança. A igreja também nos dá músculos espirituais, ela nos fortalece. Nós nunca vamos ser maduros se nós não enfrentarmos as dificuldades que aparecem. E a igreja, nesse ponto, ela pode te ajudar. Mas pode ser que na igreja você tenha dificuldades. E você vai precisar orar, você vai precisar buscar, você vai precisar ser tratado, e aí você vai crescer. E o que a gente vê na prática, né, irmãos, é o quê? A pessoa às vezes é confrontada, e ela fala, bom, agora eu vou para outra. Eu vou para outra igreja. Ah, aqui não deu, ali eu vou e tal. Deus não quer isso de nós. Deus quer que você ganhe músculos, quer que você seja forte. Porque, olha, a expressão uns aos outros e entre si aparece no Novo Testamento mais de 50 vezes. Então o que Deus espera de nós? Que nós amemos, oremos, que nós sejamos incentivadores, que nós sirvamos, que nós ensinemos uns aos outros, que nós honremos uns aos outros, que nós carreguemos os fardos uns dos outros. Perdoar uns aos outros. Tudo isso faz parte da igreja. Isso vai nos dar força espiritual. Na verdade, Deus quer que nós sejamos responsáveis uns pelos outros. Tem muita gente que não gosta de assumir responsabilidade. Mas isso faz parte do nosso crescimento. E quando você entender o que Deus tem para a sua vida, essa responsabilidade vai gritar dentro de você. Aí você vai estar forte para fazer o que você precisa. Outro ponto também, a igreja, ela precisa de você. Fala para a pessoa que está do seu lado. A igreja precisa de você. Sabe por que a igreja precisa de você, meu irmão? Porque tem uma função que você vai desempenhar que mais ninguém vai. Você sabe que a impressão digital, ela é única, não é verdade? Você sabe que o código genético ele é único. Cada ser humano, ele tem o seu específico, pessoal. Não é assim? Deus, ele nos trata como indivíduos, não como massa, não como bando. Deus trata você pelo nome. Então, se Deus te deu esta individualidade, pode ter certeza que existem coisas que só você pode fazer. E se você não fizer, a igreja vai sofrer. Nós precisamos levantar os nossos ministérios, irmãos. Deus quer levantar o teu ministério nesse lugar. Você está disposto? Dá trabalho, hein? Dá trabalho. E por último, a igreja, ela vai impedir você de cair, de pecar. Sabe por quê? Porque, olha, nem eu, nem você, ou qualquer um de nós, na situação certa, com os fatores ali se encaixando, qualquer um pode pecar, meu irmão. Qualquer um pode sucumbir ao pecado. Mas olha, Deus, sabendo disso, deu essa responsabilidade de nós segurarmos na mão uns dos outros e nos ajudarmos. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 13. Já estou acabando, hein? Hebreus 13. Oh, irmãos, perdão, é Hebreus 3. É, perdão, hein? Perdão, perdão. O versículo que é o 13. Está escrito: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Alguém vai perguntar para você assim: e aí, meu irmão, como é que você está? Você pensa assim: esse cara quer se meter na minha vida, qual que é a dele? Ah, tá tudo bem. Será que você já não está endurecido pelo pecado, meu irmão? Ele está fazendo o que a Bíblia diz, ele está preocupado com você. Ou então você foi falar com alguém e sentiu que a pessoa não gostou. Meu irmão, insiste, persiste, porque essa é a vontade de Deus. Vamos cuidar uns dos outros. Na igreja, nós estamos debaixo da cobertura espiritual de alguém. Precisamos estar. E agora sim, é Hebreus 13. Não sei qual é a visão que você tem dos pastores, dos seus líderes. Eu, pelo que eu vejo, creio que é uma boa visão que vocês têm da liderança. Mas eu queria que vocês ouvissem isso aqui, olha. Verso 17, Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Porque isso não vos seria útil. Busca conselho, meu irmão. Está precisando, está com dificuldade, busca conselho. Satanás tem muito mais chance contra nós quando nós estamos desligados. Uma das táticas do lobo, quando ele ataca um rebanho de ovelhas, ele entra correndo no meio. E aí as ovelhas fazem assim, né? Vai uma para cada lado. Aí ele escolhe uma que já está um pouco mais longe, ó. Ela está sozinha, desgarrada. Ele vai atrás e pega. Então estejamos ligados. Ligados ao corpo. E isso nos leva para o que nós vamos fazer aqui hoje. A ceia do Senhor. O corpo de Cristo e o sangue de Jesus é dado a cada um de nós, na forma do pão, na forma do vinho, vai nos unir à igreja, vai nos purificar, vai nos santificar, vai nos lavar. Aí você pode dizer assim para mim: ah, pastor, mas o senhor não sabe o que, que eu já passei. Eu já fiz tanta coisa na igreja, já fui de tantas igrejas, já fiz tanta coisa, e olha, sabe o que eu recebi em troca? Não recebi nada, só recebi ingratidão. Brigaram comigo, me puseram no banco. Ou então você pode dizer assim: ah, não, olha, sabe, quanto mais eu me envolvo, mais eu fico mal, mais eu sofro. E eu queria ler com você alguns versículos. O primeiro deles está em Mateus, capítulo 18, versículo 7. Mateus 18, 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Meu irmão, todo mundo vai ter o seu galardão. Todo mundo vai receber o pagamento da sua obra. E escândalo vai ter sempre. Vai vir do mundo, vai vir de dentro, vai vir de alguém que você não espera. E aí? Você vai parar por causa disso? Porque Hebreus 12, 2 diz assim: olhando para quem? Para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. A gente tem que seguir para o alvo. Está em Filipenses 3, 14. Eu me esqueço do que passou e eu vou para cima. Eu prossigo para o alvo. Gálatas 6, 9. Não cesse de fazer o bem, porque você vai colher no tempo certo, a não ser que você já tenha desfalecido. Quer outro? 1 Coríntios 15, versículo 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? Porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo o que você faz para Deus não é vão, não é tempo perdido. E Mateus 25, né, conta lá a parábola dos bodes e das ovelhas. E Jesus diz assim: olha, entrem, pode entrar, entra no gozo do teu Senhor. Porque você me vestiu, você me deu de beber, você me deu de comer, você me visitou quando eu estava doente, quando eu estava preso. E aí talvez você diga assim: mas Senhor, quando é que eu fiz isso com o Senhor? Quando você fez para qualquer um dos meus pequeninos, você fez para mim. Então, meu irmão, tem mais motivos para você se agarrar àquilo que Deus tem para a sua vida do que você ficar aí lamentando o que poderia ter acontecido. Amém? Então, saiba de uma coisa: você pertence à igreja. Então você tem que estar em aliança. Como eu falei, a igreja não é uma instituição falida. Nunca será. A igreja é a vontade de Deus, é o poder de Deus sobre a face da terra. Vai se manifestar através da sua vida. E é aqui na igreja que você é identificado como cristão, que você aprende a se doar para Jesus. É aqui na igreja que você chega à maturidade espiritual. Não tem como ser maduro sozinho, meu irmão. É o lugar onde você é usado naquilo que você tem o seu chamado. E é o lugar onde você aprende a resistir ao diabo. E é onde você é perdoado quando você confessa as suas culpas, seus pecados. Esse é o lugar que Deus quer para você. Esse é o lugar que Deus quer para mim. Amém? Vamos ficar de pé? E como eu falei, milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo estiveram e estarão no dia de hoje participando da ceia do Senhor. E Deus me mostrou, ou me lembrou de uma canção que eu queria cantar com vocês. Não sei se vocês conhecem, mas se não conhece, vão aprender hoje. Mais uma. Porque essa é a função da igreja. Essa canção diz assim: todos necessitam de um amor perfeito, necessitam de paixão, necessitam de perdão, necessitam de compaixão, aliás, de graça e de esperança. Deus conta com você para levar isso para as pessoas. Você está disposto? Queria que você cantasse comigo o refrão, diz assim: Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo, aleluia, e tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. De graça necessitam, de graça e esperança, de um Deus que salva. Vamos lá! Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Essa é a mensagem da igreja, amém? Aceita com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego para seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Declare: Cristo move as montanhas e tem poder para
salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
Possa,
possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus.
Quero ouvir você.
Possa o mundo ver brilhar a luz.
Cantamos
para a glória do Senhor Jesus.
Levante as suas mãos e diga:
possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus.
Possa
o mundo ver brilhar a luz em mim, para a glória do Senhor Jesus.
Por quê?
Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
Cristo,
Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
Aleluia! A morte foi vencida. Glória ao nome do Senhor. Agora eu queria fazer um convite para você. Porque esse é o nosso compromisso, irmãos, de levarmos o nome do Senhor, de declararmos a sua vitória. Mas para isso, nós precisamos estar curados. Para isso, nós precisamos estar libertos. Para isso, nós precisamos estar fortes. Então, eu queria que você, em nome de Jesus, por favor, feche seus olhos. Em nome de Jesus, se você quer receber uma oração agora, porque você não se sente fortalecido, levante a sua mão onde você está. Você precisa da força do Senhor na tua vida. Levanta a sua mão, porque Cristo tem poder. O nome do Senhor Jesus tem poder. Jesus quer usar você, meu irmão. Jesus quer usar você, minha irmã. E esse é o momento em que nós vamos participar do corpo e do sangue. Deus tem chamado você. Jesus tem te dado sonho. Jesus tem dito para você: vem, meu filho, vem. Vem porque eu quero. Vem porque eu preciso de você. Eu preciso de você comigo. Vem, meu irmão. É para você essa palavra. Deus quer fortalecer a tua vida. E eu queria pedir para que você saísse do seu lugar, viesse aqui na frente para receber uma oração dos pastores. Você que levantou a sua mão, vem aqui, meu irmão. Porque Deus, Ele não tem monotonia. Deus não é monótono. Deus, Ele tem poder para fazer de você um vulcão, para colocar você em erupção, para fazer com que você, né, como o pessoal diz aí, que você bombe. Jesus quer ver você bombando, produzindo fruto. Nós cantamos para a glória de Jesus. Nós andamos, seja por onde for, para a glória de Jesus. Se você crer, meu irmão, Deus vai mover na sua vida hoje. E eu queria pedir para que os pastores estivessem orando aqui. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos, você tem liberdade. Você tem liberdade, você pode se ajoelhar, você pode deitar, você pode fazer o que você quiser, mas não saia daqui sem clamar pelo poder de Deus na sua vida nessa noite. não saia daqui sem dizer: Senhor, me fortalece. Senhor, eu preciso ser forte. Eu quero ser forte, Senhor. Meu irmão, você tem um chamado. Deus te deu um chamado. Deus te chamou. Você que está aqui na frente, você que está aí, na plateia, Deus chamou você. Deixa Deus fazer brilhar a tua luz agora.
Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar minha luz. Eu vivo para a glória do Senhor Jesus. E o mundo veja minha luz. Eu vivo para a glória do Senhor Jesus.
Vem Espírito, batiza agora Espírito. Vem com teu fogo.
Teu fogo, Senhor.
Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vem Espírito, vem. Novidade, novidade, novidade. Levanta aqui, Senhor. Levanta as vidas aqui, Senhor. Vem e fala, Senhor. Fala, Senhor, fala conosco, Senhor. Senhor, fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor.
O Senhor está me mostrando muitos balões presos, amarrados. E enquanto você está orando, enquanto você está buscando, esses balões vão sendo liberados e sobem. E sobem. Então deixa Deus fazer, meu irmão. Deixa Deus fluir. Deixa Deus mover. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor.
Vem, Senhor. As irmãs da intercessão poderiam vir orar também, por favor. Sai do seu lugar, minha irmã. Vem, porque o Espírito quer ser derramado aqui com mais poder. Mais fogo. Mais fogo,
teu Senhor. Teu fogo, Senhor. Vem, Senhor. Teu fogo, Senhor. Teu fogo, Senhor. Derrama mais.
Senhor, dá visão, Senhor. Dá visão, Senhor. Fala, Senhor, batiza. Tantas são as nossas necessidades, Senhor, nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move, move nesse lugar, Senhor, e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Toca, Espírito. A morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas, esse é o nosso clamor, Senhor. Dê para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Clama, meu irmão, clama. Deus está a um clamor de distância. Deus está a um pedido de perdão de distância. Ele tem poder para salvar, para transformar, para resgatar. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus.
para a glória do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus, vivemos para a glória do Senhor Jesus. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Falamos para a glória do Senhor Jesus. Pregamos para a glória do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus.
Tudo é para a tua glória, Senhor. Tudo é para a tua glória, Senhor. Tudo é para a tua glória, Senhor. Derrama a tua glória nesse lugar. Derrama, Senhor. Quebra as cadeias, Pai. Desfaz, Senhor, toda atadura, toda amarra. Somos a tua igreja, Senhor. Somos a tua igreja. Glória a Deus. Se você já recebeu a oração, quiser voltar para o seu lugar, pode voltar. Se você não recebeu a oração ainda, quiser ficar aqui para receber, fica, meu irmão. Deus quer fazer, Deus quer mover mais, mais, mais. Os irmãos diáconos, os irmãos que vão servir a ceia, por favor, vocês podem vir preparar aqui, para a gente ganhar tempo. Aleluia. Senhor, é nesse clima que nós queremos receber o pão e o vinho, o teu corpo partido por nós, o teu sangue vertido na cruz. Consagramos a ti agora, Senhor, esses elementos. Fazemos tudo para a glória do teu nome. Faz isso em nós, Senhor. Se você puder ficar de pé, nós vamos participar da ceia do Senhor agora. Você que é batizado, batizado nas águas, de qualquer outra igreja evangélica, você está convidado a participar conosco da ceia do Senhor. Eu queria pedir para que você saísse do seu lugar pela lateral, pegasse o seu cálice, pegasse o seu vinho, o seu pão, e voltasse para o seu lugar. E eu queria cantar uma música que fala de unidade. Enquanto você faz isso,
glória do Senhor veio, o Espírito do Senhor está sobre nós com seu poder. Cumpriu então o propósito do seu coração de chamar para si filhos de adoção. Somos todos juntos um corpo, por quem Jesus pode operar. Uma só fé, um pensamento, somos irmãos no amor do nosso Pai. A glória do Senhor veio habitar em nosso meio. O Espírito do Senhor está sobre nós com seu poder. O Pai cumpriu então o propósito do seu coração de chamar para si filhos de adoção. Somos todos juntos um corpo, porque em Jesus pode operar uma só fé, um pensamento. Somos irmãos, o amor do nosso Pai.
Aleluia! Pertencemos à igreja, amém? Andamos em aliança. Aleluia! Esperando todo mundo voltar para o lugar, para que a gente possa cantar essa canção, declarando em nome de Jesus. Mas antes de nós cantarmos, eu queria dizer que o Senhor, na noite em que Ele foi traído, como diz a palavra de Deus, Ele pegou o pão, está chegando o meu aqui, Jesus pegou o pão, ergueu, Jesus pegou o pão, ergueu, deu graças e disse assim: tomai e comei, porque esse é o meu corpo que vai ser partido por amor de vocês, por amor de vós. E ele passou aos seus discípulos. E nessa noite nós temos o pão, corpo de Cristo partido por nós. Eu queria convidar você a fazer parte do corpo agora. Comamos, por favor. E depois ele pegou o cálice e deu graças e disse assim: tomai e bebei, porque este é o meu sangue que vai ser vertido, derramado por amor de vocês. E esse sangue é a nossa vida. Esse sangue circula em nós, fazendo forte o corpo de Cristo. Vamos participar do sangue? Bebamos. Glória a Deus. Aleluia, pode aplaudir o Senhor. Larga o seu copinho aí. Eu quero pedir para que você dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Vamos cantar mais essa canção. Estamos despedidos em nome de Jesus, amém?
A glória do Senhor veio habitar em nosso meio. O Espírito do Senhor está sobre nós com seu poder. O Pai cumpriu então o propósito do seu coração de chamar para si filhos de adoção. Somos todos juntos um corpo. Jesus pode operar uma só fé, um pensamento. Somos irmãos no amor do nosso Pai.
Vira pro seu irmão e diz:
somos todos juntos um corpo. Por quem Jesus pode operar uma só fé, um pensamento. Somos irmãos no amor do nosso Pai. Somos irmãos no amor do nosso Pai. Somos irmãos no amor do nosso Pai.
Aleluia, aplauda o Senhor. Dá um abraço no teu irmão. Diz para ele assim: meu irmão, nós estamos em aliança. Estamos em aliança. Vai na paz do Senhor.